Fala, galerinha! Começando mais um Nickcast, seu podcast de cultura pop. E hoje, para falar de boteco, né? Vários assuntos. Roda a vinheta!
Nickcast, o seu podcast de cultura pop.
E hoje, nossos amigos, querido Diegão.
Boa noite a todos e a todas aí que estão a nos ouvir em mais um Nickcast.
Nosso querido amigo Luiz.
Fala, pessoal, boa noite.
E o nosso querido amigo Hortêncio.
Já diria Avalone. Polêmica, boa noite.
Polêmicas vai ter hoje, né? É, hoje é um Nickcast diferente, um Nickcast boteco, né? Pra trocar várias ideias. O que falaremos hoje? É, vamos começar com as Olimpíadas primeiro?
Vamos aí... começar. Vamos lá.
O que vocês estão achando das Olimpíadas aí? Fala aí, galera.
Quem começa?
Eu tô gostando, assim, daquilo que eu consigo acompanhar. Sobre as Olimpíadas, eu tô gostando bastante, cara, assim, teve essas novas modalidades, né, o surf, o skate também, o Brasil representando aí, inclusive no skate, né, com duas medalhas de prata, muito bacana de ver, e o skate que antigamente, não sei vocês, mas antes eu acompanhava bastante, quando passava, principalmente no Globo Esporte, no Domingo Espetacular, passava aqueles X Games e sempre, todo domingo tinha algum campeonato, alguma coisa de skate, cara, e foi uma época assim que virou uma febre e depois o skate meio que ficou ali meio underground, uma coisa meio esquecida, e agora com as Olimpíadas está voltando de novo, né, assim, teve essa volta aí, tá todo mundo falando, então foi uma coisa que eu gostei bastante de ver.
E é um negócio muito louco, né? Porque a menina, ela tem 13 anos, a fadinha, né, cara? E, tipo, ela ganhou a medalha de prata. É, assim, uma polêmica, tá? Vocês acham isso legal? Porque, assim, que nem, ao meu ver, tá? Tipo, uma pessoa que tem, vai, 20 e poucos anos, 30 anos. Assim, por exemplo, eu com 30 anos, eu não vou conseguir mais subir numa árvore. Eu não consigo mais. Tipo, não tenho mais, tipo, vergadura pra subir numa árvore. Mas com 13 anos, eu subia. Você acha que, tipo, isso não faz diferença?
Faz, mas, por exemplo, as meninas que estavam lá no skate, acho que, se eu não me engano, a mais velha tinha 30 anos. Mas eu não acho que isso interfere, não. Inclusive, o ouro foi para uma japonesa que também tinha 13 anos, né?
Vocês concordam com isso, Diego Luiz?
Diego?
Mas assim, são pessoas que já estão. Oi, tá me ouvindo? São pessoas que já estão envolvidas no esporte, né? É claro que talvez possa dar uma diferença isso lá na frente, porque, meu, assim, um comentário aqui. A Daiane dos Santos, cara, tá muito longe da forma física dela quando ela brilhou nas Olimpíadas, meu.
Ela tá, né, velho? Nossa, acho que ela descontou tudo que ela não fez no quando ela tava no.
Quando tava treinando, né?
Ela treinando, que ela, tipo, não podia fazer nada, agora, como ela é comentarista, ela tá.
É. Hoje também, cara, de manhã, um pouco antes da corrida, teve o atletismo, né? Os 100 metros rasos. E aí mostrou uma narração antiga do Galvão sobre a prata que o Brasil ganhou naquela corrida com bastão, né?
É, se tiver 2.000.
Então, e tinha dois corredores, cara, e mostrando eles hoje lá na Globo, meu, que diferença, cara, assim. Esse pessoal, quando começa muito, muito cedo assim também, qualquer parada, a mudança é drástica, né, no corpo, né?
Sim.
O que me deixa triste uma vez eu estava vendo a publicação de algum skatista brasileiro famoso, não era o Bob Burns, isso aí eu tenho certeza que não era.
Deve ser o Mineirinho.
Eu não lembro quem era, cara. Eu sei que ele virou e estava falando, por exemplo, defendendo. Oi?
Oi?
Oi, tá me ouvindo? Ou tá picotando?
Sim. Não, tá normal aqui.
Então, e aí, aí a mulher falou que... Perguntou, tá chateado? Ele, não, tô felizão. E aí agora ele ganhou a bronze, né?
Quem? O cara da natação?
É, o Frato.
Isso.
Ele ganhou o bronze, né? Ele que é o famoso felizão. Ah, não, tô felizão.
Mano, sabe o que eu acho uma coisa da hora? Da Globo, inclusive? Pra mim, um ponto alto é que os comentaristas da Globo, por exemplo, já foram lá pras... A maioria deles já foram... são multicampeões e já foram pras Olimpíadas. Por exemplo, no, na ginástica artística tem o Diego Hipólito, que já ganhou medalha. Tem a Daiane, que já competiu, quase ganhou medalha. No vôlei tem o Tandy, tem o Naubeck, que são campeões olímpicos. O Serginho também. A Fabi, que também é campeã olímpica. Eu acho da hora esse negócio, tipo, os comentaristas que estão lá, eles estão tão campeões, eles são campeões e têm bagagem para falar de quem tá competindo agora, né? Samir? Diego?
Eu tô aqui, eu tava esperando
Ah.
ouvir o Luiz, né? O Luiz ia falar, mas acho que
E.
acabou
Mas que.
interrompido.
Mas.
O Luiz estava falando alguma coisa, eu interrompi ele.
Não, eu tava falando de um skatista, não sei se era o Mineirinho. Também não vou falar que era ou não, porque não vou ficar querendo colocar a palavra na boca de ninguém. Mas era algum skatista. Falando, por exemplo, a favor da legalização da maconha. E eu fui e comentei, falei, porra, cara, eu acho isso bem, bem ridículo, porque assim, quando vem planos para que você aumente os esportes nas escolas, para você poder pegar aquelas crianças que gostam de esporte, que gostam de um determinado esporte, para eles irem atrás de um esporte. A principal função é você ocupar a cabeça dessa criança justamente para ela não ir para o mundo das drogas. E aí você vem o cara que está no esporte falando que tem que liberar a droga. Aí também me lembrou na hora do Ronaldo, aquele jogo lá que ele mijou no campo lá, falou que ia dar uma apertada em um, não sei o quê, né? Eu falei, pô, cara, isso aí é foda porque aí a criança que está olhando aquilo está se espelhando naquele cara para poder crescer no mundo do esporte. Criança vai achar também normal. Ah, se o esportista que eu tô me espelhando tá usando droga, por que que eu não vou usar?
É uma influência muito, muito grande, assim, né, que os esportistas realmente têm sobre as pessoas, né, principalmente as crianças, né, a gente mesmo, quando nós éramos aí crianças e acompanhávamos o esporte, né, então realmente é algo que faz muita diferença, cara, assim, e você vê um cara que é do esporte, né, apoio na legalização disso, daquilo, é complicado.
Da polêmica agora, porque eu vou soltar uma polêmica aqui, não sei se vocês concordam, cara. Tipo, eu tenho um negócio aqui que acontece. Toda Olimpíada, a Rede Globo vem com esse tom de, ai, tem que investir em esporte amador, tem que patrocinar o esporte amador. O esporte amador é a base da sociedade. Só que, tipo assim, a empresa ela vai patrocinar o esporte amador para passar. Tem que passar. Mas a Globo passa? A Globo vai chegar numa quarta-feira, no horário nobre, vai passar Campeonato Brasileiro de Judô? A Globo vai fazer isso? Não vai. Então, tipo assim, uma puta hipocrisia deles, entendeu? Na minha opinião.
Mas eu acho que depende. Vou dar um exemplo daquela questão que depende. Eu acho que tem alguns esportes olímpicos, por exemplo, como a ginástica e como até o próprio judô, o boxe, inclusive, muito, a gente já garantiu pelo menos duas medalhas no boxe já. Acho que com Eu não lembro o nome dos atletas, mas há muitos desses caras, né, do boxe, do judô, é tudo de projeto social. Eu acho interessante, eu acho que a gente deveria, inclusive, apoiar mais esses projetos sociais, porque daí que vem os nossos medalhistas olímpicos, inclusive. Então,
mas é o que o Samir diz, é o seguinte, que os caras falam uma coisa, mas eles fazem outra, porque tudo bem, pode ser que esses esportes eles passem em redes fechadas, né, em que você tem que comprar e tem que pagar uma assinatura para você ter um certo tipo de acesso a esses outros esportes. Mas, cara, muitas pessoas não têm.
Exatamente.
Hoje em dia, claro, tá tudo mais fácil, mas em casa aqui, por exemplo, não tem TV por assinatura. Então a gente vê esporte, é o que passa na Globo, é o que passa na Record, passa na Band, sabe?
Então, é exatamente.
Assim, onde as pessoas mais assim param para olhar vai ser mesmo em rede aberta. A galera que está em casa, né? A galera que está, sei lá, que mora na periferia, que não tem muitas condições, é aí que eles vão ver. Não é numa TV por assinatura.
É exatamente isso que eu falo, tipo. Como que uma empresa vai investir em uma pessoa ou num esporte ou numa equipe se as emissoras abertas, se as emissoras não fazem nada para transmitir? Como que ela vai expor a marca dela?
Mas eu acho, uma opinião que eu tenho, eu acho que as empresas elas só patrocinam quando ganha. Por exemplo, agora que a Rebeca ganhou duas medalhas, vai chover de patrocínio para ela e até para ginástica artística. Idem,
então,
por exemplo, não tem a XP. A XP, ela patrocina alguns atletas olímpicos, por exemplo. Ela patrocina o Fratos, ela patrocina a Mayra Aguiar do judô. Mano, ela patrocina o time de vôlei. Então, algumas empresas elas já estão de olho nessa questão de tipo. A questão olímpica, inclusive, vai ser interessante porque eu acho que no futuro algumas dessas empresas vão começar a patrocinar alguns atletas, principalmente esses atletas que medalham, né? Sem patrocínio algum, por exemplo.
Mas só vai patrocinar, Hortêncio, no
Pois
período das
é,
Olimpíadas ou antes, entendeu?
não, não, a XP não. A XP ela patrocina, por exemplo, o Fratos, a XP, acho que, se não me engano, patrocina desde 2017.
Então, é ciclo, entendeu? Aí vai chegar agora, vai chegar na, assim, vai chegar agora no daqui 2 anos, vai parar de patrocinar. O handball também. O único que dá lucro para a empresa, vou falar bem sério, o único que dá lucro para a empresa é futebol, cara.
Vôlei.
É futebol mesmo.
E
E o
vôlei.
vôlei também.
Eu vou ler um pouco. Inclusive, né, por exemplo, o Medina, ele já saiu fora. Então agora, cara, o que vai chover de patrocínio em cima do Ítalo, porque ele ganhou a medalha lá. Só que assim, como o Samir falou, é um ciclo. Os caras podem patrocinar até um próximo campeonato ou até uma próxima Olimpíadas, entendeu?
Tem um
Mas
caso interessante.
o Cielo é medalhista de ouro em 2008 e na última campeonato ele não conseguiu participar porque não tinha patrocínio.
Não, e a gente também tem que. Falando em questão de patrocínio, o surf e o skate para entrar, né? Para que eles pudessem entrar nos Jogos Olímpicos, tanto que os atletas eles têm os próprios patrocínios. Então, tanto as pranchas quanto os skates e as roupas, eles tiveram que padronizar por causa que poderia ferir os patrocínios que a Olimpíada teve. Então, para esses esportes entrarem no, na modalidade olímpica, os atletas tiveram que negociar com seus próprios patrocinadores. É bem complexo isso.
Eu não sei a opinião
Não,
do Luiz. O que você acha?
entendi.
É que você acha, Luiz, dessa situação da Globo ficar falando que tem que ajudar, só que nem isso a imprensa ajuda, entendeu?
Tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, é que, não sei se vocês lembram, em 2017, se não me engano, acho que era Thiago Pereira o nome dele, que foi. Aí o cara veio com tudo para 2008 na Olimpíada, e aí quem ganhou o ouro foi o César Cielo.
Aí eu me lembro uma zoeira que o Kibe Louco tinha colocado nessa época, que era... colocou a imagem do Thiago Pereira, colocou o logo do Bradesco, que patrocinava ele. Aí tava lá, Bradesco, desde 2007, patrocinando o nadador errado.
Não, mas, aí também é uma questão muito, é muito cultural, né? Assim, do Brasil é foda, cara. Brasil, ou cara, ou é futebol, ou aí o vôlei, que é um segundo. Não, é um segundo escalão de esporte que vem aí, mas mesmo o vôlei, que a gente tá mais acostumado a ver também, ele tá muito atrás dos patrocínios que o futebol tem, por exemplo.
E tipo assim, né, o cara fala, não, eu sou patrocinado pela XP, mas cara, na boa, tipo, não é nem 10%, por exemplo, do que, tipo, fosse a Caixa Econômica Federal patrocinando o Corinthians, entendeu? Tipo, é totalmente diferente, assim, deve ser um valor mínimo ali. Né? É, a diferença deve ser absurda.
Em relação à Rede Globo, eu me lembro que em 2010, a Record tinha adquirido da Globo o direito de transmitir as Olimpíadas de Inverno, né? E nunca tinha passado. E apesar de você não ter Brasil ali, até porque é muito difícil você conseguir ter o Brasil para competir numa Olimpíada de Inverno, até tinha aquele negócio do trenó lá, mas era bem... Foi uma equipe só e tal. Ainda assim, a Record... A Record teve uma audiência boa com a Olimpíada de Inverno. Mas por quê? Porque ninguém tinha assistido, ninguém sabia como é que era. E por que não tinha assistido? Porque quando você comprava o pacote de passar as Olimpíadas, você ganhava também o direito de passar a Olimpíada de Inverno, e a Globo não passava. Ela simplesmente comprava, porque vinha as Olimpíadas junto, mas ela não passava e não deixava os outros passarem. Então como é que você vai conhecer o esporte, né? Também?
É foda.
Exatamente.
Completamente filha da puta. A Globo... Agora que a Globo tá perdendo, que nem a Globo, ela chiou porque ia passar a Copa América, que ia ter jogos no Brasil da Copa América, mas tipo, uma semana antes teve jogo das eliminatórias que passou, e ela transmitiu e ela não reclamou. Você entendeu? Tipo, é muita hipocrisia. A Globo, ela tá perdendo espaço nessa parte esportiva, e ela tá sendo muito hipócrita nesse ponto, entendeu? Tipo, de lidar com isso, assim.
E pro Brasil, cara, assim, pro Brasil mudar isso daí, cara, vai ser, assim, vai ser, é preciso séculos pra mudar essa cultura de esportes no Brasil. Porque se a gente pegar o quadro de medalhas hoje, das Olimpíadas até o dia de hoje, o Brasil tem 2 medalhas de ouro, tem 3 medalhas de prata e 5 de bronze. A China, que é o primeiro colocado, tem 24 medalhas de ouro, 14 de prata, 13 de bronze. Quer dizer, meu, medalha de bronze, os caras têm muito mais do que todas as medalhas do Brasil, considerando ouro, prata e bronze. É um absurdo, assim, como o esporte é visto em outros países e visto na cultura brasileira.
Não, é totalmente diferente.
O Brasil, ele fica todo contente quando, tipo, é o terceiro colocado nos Jogos Pan-Americanos, né? Só que, tipo, ele é o terceiro colocado porque, às vezes, a delegação americana, os caras não mandam nenhum melhor pra cá. Mandam os segundos ou terceiros melhores
time,
de lá.
Manda o time C, né?
É, tem isso também. Mas engraçado, né, cara? Tipo assim, vai, os Estados Unidos, vai, não manda uma equipe principal, não, vai, de nadadores. Manda o high school. Aí manda os caras da High School participar do Pan-Americano, velho.
Os caras vêm e ganham.
E ganha, velho. Pô, tipo assim, o basquete brasileiro não chega nem nas Olimpíadas, mano.
Mas também o basquete brasileiro, tanto feminino quanto masculino, além de ser ruim, não tem incentivo nenhum. A Confederação Brasileira de Basquete é uma porcaria. E aquele NBB também é uma merda também.
Nossa, cara, é muito ruim, cara. Assim...
Vamos parar pra pensar também, vai. Por exemplo, eu torço pro Fluminense, eu sigo a página do Fluminense no Facebook. Aí de vez em quando vira e mexe, o Fluminense coloca lá o jogo das jogadoras de vôlei da equipe do Fluminense, da equipe de basquete, até do futebol feminino. E eu fico, caraca, eu quero saber, eu torço pro Fluminense futebol masculino, não tô afim de saber desses outros aí. Para de gastar o seu dinheiro com esses outros, investe no seu principal clube, até porque o nome do time é Fluminense Futebol Clube. Então acho que os próprios torcedores também têm a parcela de culpa, porque, por exemplo, vai, o Samir torce pro Corinthians, mas tudo que tiver o logo Corinthians, o Samir vai torcer? Ou o Samir torce pro Corinthians porque ele torceu pra equipe de futebol do Corinthians?
Não, é 90, assim, 100% Corinthians de futebol, né?
Ninguém tem interesse em...
Eu comecei a torcer pro Corinthians por causa do futebol masculino. Não tem assim, tipo, eu não sei se o campeonato... Não, senão assim a gente vai ter que ficar acompanhando tudo também, né? O campeonato de bote do clube do Corinthians, campeonato de...
Mas a questão é que esses outros esportes que levam também o escudo do time que a gente torce, não tem torcida, cara. Não tem
Não,
torcida.
E tem uma coisa que o Luiz falou aí, muito importante. O futebol feminino, nos clubes brasileiros, são obrigados a ter, né? Teve uma lei aí que
foram então, não tem incentivo, né? Cadê o incentivo? É obrigatório.
Foi obrigado a ter time. Então, tipo assim, é uma coisa horrível.
É o que volta no que vocês estavam falando. Não, nós temos que ter incentivo, Cadê você transmitindo?
É, exatamente.
Sabe, os times de futebol, hoje, acho que foi o que você falou, eles têm obrigação de ter um time feminino. Mas e aí? Aí o time tem faz lá a obrigação, cumpre a obrigação de ter um clube feminino? E cadê você transmitindo o jogo? A Band, por exemplo, ela até que tem transmitido alguns jogos do futebol feminino, de vez em quando.
Mas é um só jogo, cara. É um jogo no domingo e olhe lá, tá ligado?
Não passa no meio da semana, não vai passar.
Não tem na quarta-feira.
Não tem, e é um assim. Jogo só. Se passar, sei lá, dois, três jogos, fala, pô, legal, né?
Tá
levando aí o futebol.
Mas por exemplo. Foda, é difícil, mas, por não, exemplo,
aí,
os únicos.
Os únicos... Um atleta falar que precisa ganhar. Desculpa, não é machismo, cara, mas na boa, tipo, não dá pra comparar salário masculino com feminino, velho. A mídia é totalmente diferente, o mercado é totalmente diferente.
Não dá. Eu concordo com vocês, não é nem questão de machismo, é porque é uma questão que o futebol feminino no mundo ainda tá engatinhando, enquanto o futebol masculino, ele tá aí em evidência já faz um CC, desde a década de 70, por exemplo, vamos dizer assim, os super salários como surgiram na década de 80, já tem 40 anos que surgiram, que o pessoal dá evidência pro futebol masculino. Agora, futebol feminino, a evidência do futebol feminino começou faz 10 anos, 10, 12 anos ainda. Ainda tá engatinhando.
Não dá pra ter uma equiparação de salário, cara, porque nenhum clube aguenta pagar. Não iria aguentar pagar. Entendeu? Você não pode pagar pra uma Marta o mesmo que você paga, sei lá, pra um Cristiano Ronaldo ou pra um jogador brasileiro aí, pra um Dudu que joga no Palmeiras. Quanto que é um salário de um cara... Um Dudu, como, você vai pagar o mesmo salário pra Marta? Como? Cara, não tem condições, cara. Infelizmente.
Até porque a gente também tem que analisar que aí fala assim, que o Brasil tem. Eu quero ganhar o mesmo que o Neymar. Aí a gente também tem que analisar que no futebol brasileiro, 60% dos jogadores do masculino ganham até um salário mínimo. Ou seja. Até o futebol masculino não tem super salários no futebol masculino, aquele 5%. E aqui no Brasil, sei lá, acho que só os caras fora de série ganham meio... Mas os caras normal ganham 40, 30 mil.
É só dos times de elite, cara. É só dos times de elite.
É 3%, é 3%, não é nem
5%. Você vai pro Nordeste, aí você acha que um campeonato nordestino... Ou um campeonato do Rio Grande do Sul, sei lá, vai ter a mesma visibilidade que um campeonato paulista, por exemplo.
Se eu não me engano, a Cristiane, no Santos, ela ganha, se eu não me engano, 60 mil, se eu não me engano. Eu não sei direito, mas acho que, se eu não me engano, acho que poucas jogadoras aqui no Brasil que jogam futebol feminino ganham mais que 50 mil reais. E aí você vai falar, Marta, eu quero ganhar mesmo que o Cristiano Ronaldo e o Messi. Ok, mas é só 3% do mundo que ganha aqueles super salários. A maioria dos jogadores não ganha tudo aquilo.
E tem mais uma coisa, um dos argumentos também é que, eu ganhei não sei quantas mil bolas de ouro, né? Então, tipo, ela é considerada a melhor jogadora de futebol do mundo porque ganhou não sei quantas bolas de ouro. Você já viu o nível da competitividade? Porque você, por exemplo, cita uma outra grande jogadora feminina que vocês conheçam, sem ser a Marta.
A Cristiane, só. Acho que só a Marta e a Cristiane só.
Cara, eu não consigo citar nem o nome de jogadora fora do Brasil.
Aí beleza. É aquela, agora cita uma
masculina. Aquela goleira lá, como é que é, da Dengue lá. Da...
A Hope Solo?
A Hope Solo, tem a goleira Hope Solo. Eu só conheço ela por causa que ela falou, que ela fez a foto lá, que ela vinha pro Brasil. Ele tava com dengue, alguma coisa assim, tava com chikungunya, sei lá, tava uma crise aí de Aedes aegypti aí, e aí, tipo, ela foi e postou uma foto com aquelas máscaras, assim, com um monte de inseticida, assim, falando, estou indo para o Brasil. Só lembro disso. E aí a torcida gritava, assim, tipo... ela chutava a bola, vai, no pra tiro de meta, aí ela falava, Chico! Dengue! Tipo, chutava e zoava ela, tá ligado? Só disso, só lembro dessa jogadora por causa disso, mano.
Aí agora, beleza. Quantos jogadores bons que podem concorrer a uma bola de ouro vocês sabem me dizer, assim, do masculino?
Ixi, mano.
Cara, dá pra citar 10 aqui rapidinho, assim.
Vocês entenderam, então, que às vezes ela ganhar 6 bolas de ouro porque foi a melhor do mundo não é só porque ela é muito boa, mas isso também mostra que é uma falta de competitividade contra ela?
Com certeza.
Não que, ela não, seja, não que ela seja ruim. Só que, porra, teve uma vez que eles pegaram, colocaram a seleção feminina na Olimpíada do Rio, se não me engano. Elas iam disputar, elas foram fazer um amistoso com, acho que o Sub-15, acho que do Fluminense até.
E perderam. Foi com o Fluminense mesmo. Foi no Rio de Janeiro isso daí, foi uma pré-Olimpíada.
Beleza, eram rapazes de 15 anos. E na Olimpíada, teoricamente, você não tem profissional, então as jovens também lá também deveriam ser, acho que no futebol acho que podem 3, né, profissionais, né? Então tirando os profissionais, a restante também eram todas amadoras, mas porra, no outro lado também só tinha amador. E aí no profissional você tinha ali Marta, você tinha a Cristiane, você tinha a Formiga.
E você vê assim a situação quando vê uma Formiga com 42 anos jogando,
velho.
Sétima Olimpíada. Eu tava fazendo a conta, 7 Olimpíadas. Ela, a primeira Olimpíada que ela jogou tinha 2 anos, foi a Olimpíada de Atlanta 96.
Não, aí você para pra pensar e fala, caraca, a mulher é o Highlander. Não, cara, é porque não tem quem levar. Tem que levar ela. Porque se não for ela, quem que vai?
Que outro jogador que vai? Eu acho, eu tenho uma opinião que, tipo, eu acho que futuro, tipo, daqui uns 20, 30 anos, eu acho que elas vão passar a ganhar mais e o futebol feminino vai ter mais visibilidade. Mas ainda tem muito chão pela frente, muito chão mesmo.
E tem mais uma coisa também, que é o que eu falei.
Fala aí, Luiz.
Não, que é assim, você, agora não por causa da pandemia, mas quando estava sem a pandemia, e você via no estádio, indo torcer para o futebol masculino, homens e mulheres. Algumas mulheres estão ali para acompanhar só o marido, o namorado, sim. Mas tem algumas que vão porque torcem, são loucas pelo time, e querem ir torcer pelo time. Eu tenho algumas aqui no meu Facebook que em dia de jogo elas até trocam a foto da capa para colocar a foto de estádio ou foto do time, algo do tipo. Quando você tem um jogo do futebol feminino, do time que seja, você não tem a mesma concentração de público no estádio. Então tá, no masculino, vai, 80% do público é masculino. Quando você vai no feminino, você não tem, tipo, 80% do feminino torcendo, porque nem as mulheres vão no estádio assistir o jogo. Então, se não está existindo, óbvio, também a gente não pode cobrar de que eles encham, porque o futebol feminino, em comparação com o masculino, é, vamos colocar assim, entre aspas, recente. Mas vocês entenderam o ponto que eu quero chegar? Porque, assim, você tem o apoio da torcida feminina e masculina no futebol masculino. E no feminino você praticamente não tem o apoio de ninguém, nem da torcida.
Sim. Aí fica difícil investir, porque você vai estar injetando dinheiro em algo que você não vai ter retorno. É por isso que os outros esportes também, não, os caras não investem, cara. E assim, a gente tá falando do Brasil, né? Porque, que nem eu dei ali, eu falei sobre a China lá, já com 24 medalhas de ouro. É uma cultura diferente, né, cara? Os caras investem no esporte, e o esporte vem desde da criação, né? Que nem o Samir falou, o high school, né? Os Estados Unidos, sempre que é a Olimpíada, que é uma coisa que eles, em alguns esportes, eles não dão muita assim, importância, ele manda o pessoal que está estudando, sabe? Então, assim, são estudantes que já são atletas.
Só para exemplificar isso que o Luiz falou, de competitividade e tudo. Nos anos 2000 ali, 90, 2000, tinha uma parte nadadora chamada Fabiola Silva. E, cara, no feminino ela dominava. Ela ganhou acho que todos os X Games, ganhou todas as competições, ela dominava. Ela era tipo, tanto que ela namorou o Mineirinho. O Sandro,
sim,
o Sandro
Fabiola,
Dias, eu acho.
Sandro Dias, Fabiola. Né? Isso, a Fabiola.
Ela dominava. Dela. Meu, a confederação lá do esporte lá de patins teve que colocar ela no masculino, cara. E ela teve que aceitar, porque, tipo assim... É competitividade, entendeu? Tipo, não tem como. Ela vai ganhar sempre. Então ela foi pro masculino e aí acho que ela ganhou uma vez só depois, não ganhou mais nada. Mas assim, cara, é o que o Luiz falou, é certo. Tipo, às vezes a Matos, meu, ela tem todo o mérito do mundo, cara. Ela joga pra caralho mesmo, tipo... mas assim, quem tava do lado dela pra jogar contra ela, entendeu? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo e o Messi, um tem que provar pro outro quem que é o melhor, cara. Porque, tipo, tem dois ali que é fora de série. Tem o Neymar, tem agora o Mbappé, tem outros jogadores ali que podem mostrar que podem chegar ao nível do Messi e Cristiano Ronaldo. A Marta, na época, não tem. Não tinha ninguém, cara. Ela ganhou 7 ali seguido, não sei quantas que ela ganhou, mas ela ganhou 7, tudo seguido porque não tinha ninguém, velho. Então, assim, o que o Luiz falou é bem, bem nessa linha mesmo, cara. Eu acho que não aceitar nenhum patrocinador porque esse patrocinador não ofereceu o mesmo que ofereceu pro Neymar. Cara, desculpa, mas, tipo, vê se ela reclamou quando ela foi fazer o L'Oréal, que ela fez a propaganda com o Cristiano Ronaldo, se o Cristiano Ronaldo não ganhou bem mais que ela. Você entendeu? Tem essas. Por que ela aceitou, então? É porque ela tá do lado do Cristiano Ronaldo, velho.
E agora eu faço duas perguntas pra vocês. A primeira: se vocês tiverem que eleger, qual vocês acham que é o esporte dominante aqui no Brasil?
Futebol. 200%, né?
Futebol. Qual é o esporte dominante dos Estados Unidos?
Putz, eu acho que. Não sei se é o beisebol, é alguma coisa assim, cara, não sei.
Deve ser alguma coisa assim. Vocês já perceberam que, por mais que talvez até um ou outro dê mais audiência, vocês já engasgaram pra falar, porque você vai pensar futebol americano, você vai pensar em basquete, NBA,
tem
NBA, né?
Tem
vai pensar na liga de beisebol, você vai pensar na liga de hockey, que também faz sucesso lá. Então, assim... Às vezes, por exemplo, você tem a Fórmula 1. Você tem a Fórmula 1, que é a categoria máxima do automobilismo. Todos os pilotos sonham em ir para lá. Mas aí os Estados Unidos, ele meio que caga para a Fórmula 1 e tem as fórmulas dele. Tem a Fórmula Indy, ele tem a NASCAR, ele tem uma da NASCAR, que acho que é de caminhão, que é de picape, alguma coisa assim. Então...
É o mesmo circuito que eles usam, né? Ele tem a NASCAR Series, aí tem a Xfinity Series e até a Truck Series, que é tipo, é tudo no mesmo dia, só que várias categorias, né?
Então, assim, os caras, eles têm, beleza, a gente não tá dando bem nesse esporte, a gente vai fazer a nossa versão aqui. E aí, e a gente vai fazer com que a nossa versão aqui seja uma versão, às vezes, até melhor do que essa que vocês falam que é a melhor. Vai ver a audiência que o Super Bowl tem. E o futebol americano é basicamente só lá. Você tem a liga de outros times que jogam futebol americano, mas os caras jogam mais o rugby do que o futebol americano em si. E é bem isso que o Samir falou. Os caras começam a ser preparados desde a escola ali, cara, do ensino médio. É você ter o cara que tem a bolsa de estudos porque o cara é um bom jogador de basquete. O cara que tem a bolsa de estudos para sua equipe porque o cara joga. E aí, às vezes, o cara nem faz a faculdade, mas consegue entrar num time. Cara, a vida desse maluco tá feita.
O mais legal, só pra deixar isso, se o cara não der certo, o cara tem uma faculdade, velho.
Uhum. É foda, né?
Isso que é foda, tipo assim.
Tanto que,
o cara...
por exemplo, a NBA, né, que é a Liga de Basquete Nacional Americana, os caras, quando ganham o campeonato, são considerados, assim, campeões do mundo.
Isso,
Um campeonato que é do país deles, né? É a NBA, é o basquete americano. Os caras
tem uma coisa, o
beisebol, a final do beisebol chama-se World Series, série mundial.
E tem uma coisa interessante que a maioria desses atletas, eu acho que, se eu não me engano, os atletas que acabam medalhando ou algo do gênero, quando eles medalham, por exemplo, o César Cielo no auge, ele treinava em Los Angeles, ele não treinava aqui no Brasil. Por exemplo, muitos atletas, eles vão lá para os Estados Unidos. Eu tava vendo isso, eu tava na minha avó, acho que... Eu tava na praia na semana passada e tava tendo o programa do Luciano Huck, né? E aí ele levou um cara que, se eu não me engano, acho que nas Olimpíadas ele vai fazer o salto em distância. O cara, ele é um bom atleta, né? Se eu não me engano, ele foi terceiro no último Mundial. E o cara começou a fazer esporte quando ele ganhou uma bolsa para ir lá para os Estados Unidos. O cara é formado em relações internacionais lá nos Estados Unidos e compete. Ele começou a competir nos Estados Unidos.
Não, o mais engraçado, tem muitos casos, por exemplo, nos Estados Unidos lá, que atleta da NBA, que acho que foi esse ano, não sei que atleta que foi, que o time era patrocinado, acho que pela Microsoft ou pela Johnson & Johnson, alguma coisa assim. E ele fez estágio na faculdade, quando ele era da faculdade, na Johnson & Johnson. E o cara que contratou ele como estágio, ele deu ingressos pra ele, pro cara assistir ele jogar na NBA, cara. Tipo assim, o cara fez estágio lá, não sei do que era, de política, alguma coisa assim. E o cara fez estágio, o cara trabalhava na faculdade ainda. E o cara pensava em ser atleta da NBA. Então, tipo assim, Estados Unidos é um outro mundo. Eu acho que esse negócio de ir lá para escolas, para incentivar o jovem a fazer o esporte, ganhar a bolsa, eu acho que esse estudo deveria ser feito aqui no Brasil.
Também acho.
Particulares, tipo, as faculdades particulares ganhavam incentivo do governo para dar bolsas
de estudo
para atleta. Então, assim, o atleta se incentivava a fazer o esporte, porque tem várias faculdades grandes, de por exemplo, a Anguera, a minha faculdade que eu fiz também, a FECAP, ela tem um centro esportivo. Então, cara, tipo, só falta o quê? Só falta incentivo, entendeu?
E, por exemplo, a menina lá, Fadinha, a Raíssa Leal, ela tem patrocínio, né? Até porque no último Mundial, no último X Games, ela foi vice-campeã, né? Mas
da Nike, né, que ela patrocinava, não é?
Isso, mas ela pediu ajuda pros governantes, né, de lá do Piauí, né? Ninguém quis ajudar ela, tipo, meio que ignorou. Aí, agora que ela ganhou medalha, os caras vieram tudo pra tirar foto. Ela falou, não, ninguém me ajudou. Então, se ninguém me ajudou, eu não tenho obrigação nenhuma de tirar medalha de... Eu não tenho obrigação nenhuma de tirar foto ou com qualquer um de vocês. E ela errada não tá.
E a única coisa aqui dessas Olimpíadas do Japão que é foda é que eu não tô vendo porra nenhuma, velho. Eu só assisto quando eu chego em casa, tipo assim, pouquíssimo assim, alguma coisa às 11 horas ali, depois eu capoto, acordo de manhã, vejo alguma coisa de manhã assim e vou trabalhar, porque, mano, não dá pra ver nada, velho.
O que eu vejo, né, basicamente, eu vejo o vôlei, porque no vôlei, acho que só um caso que eu vi, o vôlei foi 4h30 da manhã e eu acompanhei, que se não me engano foi Brasil e Sérvia agora no sábado. Falei, ah, eu vou acompanhar, vou acordar, é sábado mesmo. Aí eu acordei, assisti o vôlei e voltei a dormir. Mas normalmente eu acompanho o vôlei, porque normalmente o vôlei ou é 11 horas da noite, ou normalmente, como eu tava no home office, eu ouvia, né, tipo, eu ouvia o som ambiente do vôlei. Fora isso, mas os de madrugada eu nunca via, aí eu só via de manhã a repercussão.
E só pra terminar essa parte de Olimpíada, o Brasil no futebol vai enfrentar qual time?
Vai ser o México.
Isso. E vai ser hoje?
Vai ser, se eu não me engano, terça-feira.
Terça-feira, meu Deus do céu. Então, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar de Olimpíada? Sim,
Eu tenho uma coisa para falar, que é o seguinte. Esses juízes japoneses também vão tudo tomar no cu. O japonês fica em pé na prancha, nota 10 para ele, toma no seu cu. Juiz caseiro de caralho.
Tem um negócio do Medina, tipo, meio que foi garfado, né? O cara foi garfado.
Mas outro brasileiro foi lá e ganhou, né? Também, então tá valendo.
O que mais? Vamos falar aí. Alguém tem mais? Ah, teve o assunto. A gente vai falar da Fórmula 1 aqui ou vocês querem deixar para um outro?
Não, deixa a Fórmula 1 pra lá, a gente tá aqui só pra falar de outras coisas hoje.
Vamos deixar a Fórmula 1 pra um próximo episódio do Nickcast da Fórmula 1, porque eu acho mais justo, né?
Isso. O Luiz, ele falou uma notícia interessante hoje no grupo, de um ator que eu gosto muito, o Marlon Brando, finado Marlon Brando. Conte a história e a gente comenta, o nosso querido Luiz.
Deixa eu ver se eu acho a matéria aqui, mas era basicamente o seguinte, o Marlon Brando, ele tinha comprado uma ilha próxima, se não me engano, da Nova Zelândia, ele meio que construiu um resort nessa ilha, né? E era um resort só para ricaço mesmo, né? Para quem fosse bastante rico e quisesse lá na dar uma curtida nesse resort e tal. Só que quando os caras começaram a construir esse resort nessa ilha, eles acabaram levando ratos, que era da onde saiu o Marlon Brando, né, onde ele morava, para lá, para ir para esse lugar. E hoje o lugar está infestado de ratos. Já tinha os ratos locais, mas foram outros ratos, que eram o rato preto, se não me engano. E aí e hoje em dia a ilha está tomada por esses ratos aí. Tem mais de 60. Tem mais de 60 mil. 65 mil ratos na ilha, e os ratos estão tomando conta. Eles estão acabando com a fauna local. Então, eles comem os ovos de outras espécies. E o pessoal vai tentar combater esses ratos com drone, que esses drones vão espalhar veneno em locais específicos.
Ah, eu só queria chamar o flautista de Hamelin.
Tô assim, né? Porque, caraca, mano. Uma ilha tomada por ratos, cara.
Puta, mano, que pariu. Uma ilha tomada por ratos. Essa eu gostei muito. Até porque, mano, e uma pergunta que é possível fazer. Os herdeiros, né? Porque se a ilha é do Marlon Brando, quando ele morreu lá, acho que ele morreu em 2007, ele deixou herdeiros. Os caras deixaram a ilha lá ao Léo?
Não sei, olha, a ilha aqui, ó. Tô constando aqui a ilha, na verdade ela fica na Polinésia Francesa e foi ocupado por ratos após ser comprada por Marlon Brando.
Nossa. Mas como assim os caras levaram os ratos? Isso que eu não entendi. O cara pegou o rato e levou lá, velho?
Não, é que tipo, os caras vão viajar pra lá pra construir um lugar. Aí, sei lá, vai de navio.
Ah, entendi. Os ratos foram juntos, entendeu? Entendi. Puta, que merda, velho.
Ele construiu um...
E aí acaba com o ecossistema, né, da ilha, né? Tipo,
sim.
Come ovo, mano, acaba com o bagulho. Nossa, cara, que zica. E pior que isso cai na culpa da família do Brandon, né?
Cai. A culpa cai na família do Brandon, porque o nosso querido... Porque
eu nem sei se é a família, viu? Porque o Marlon Brando, ele deixou... Ele abriu uma associação. Não sei se é associação, sem fins lucrativos, Marlon Brando, alguma coisa assim. E toda a herança dele foi pra isso.
Ele não deixou nada pros filhos?
Eu não sei. Eu só sei que ele tem uma associação aí até da família da...
Cara, ele tem 11 filhos, velho.
Mano, até porque ele tem 11 filhos.
Que pariu, velho. Olha que trampo.
Cara,
porra que eu vou deixar a herança pra esses filhos da puta.
Em falar em ator clássico, né, Marlon Brando, eu assisti um filme na semana passada. Eu não sei se vocês já assistiram, já assisti um filme chamado Inferno na Torre, com Paul Newman. Nossa, e Steve McQueen.
Mano, cara, eu já vi esse filme, é um filmaço.
É um filmaço, e assim, eles usaram cenas... a história é o seguinte, eles constroem um hotel... É mais ou menos um hotel na cidade, acho que de Nova York, não sei, não, de San Diego, Los Angeles, alguma coisa assim. E o hotel é gigante, é como se fosse o Titanic de hotel. E aí transforma o hotel, tem cento e poucos andares, cara, o hotel é enorme. E aí por uma economia, o cunhado do dono do hotel, ele usa lá um cabo lá mais barato, e aí começa um incêndio no hotel. E aí tá tendo a festa de inauguração do hotel, aí tá na cobertura lá, aí tá os convidados, tá o governador da cidade, o prefeito da cidade, e aí o Steve McQueen faz o bombeiro e o Paul Newman faz o arquiteto do hotel. E os dois começam a tentar salvar as pessoas, né? E tem cenas do filme que as pessoas se jogam do prédio, né? Do hotel. E a cena que se jogam do hotel, eles pegaram as cenas do filme, do filme não, as cenas do incêndio do edifício Joelma, aqui em São Paulo, cara.
Porra! Caraca!
Pra você ter uma ideia, eles pegaram a cena do filme do acidente de Joelma e fizeram em cima desse filme. Cara, é surpreendente, velho. O filme é filmaço, tem no HBO Max.
Mano, dá uma...
Inferno na Torre.
Inferno na Torre.
Inferno tem no HBO Max.
Cara, de quanto que é esse filme, Samir?
Esse filme é de 78, eu acho. 80, não sei. Pera, Inferno na Torre. 74.
Dizer, valia tudo naquele tempo, né? Porque hoje em dia os caras seriam crucificados.
Não,
por fazer uma coisa dessa. Hoje é uma obra de arte.
Aí tem esse filme, ele tem o Steve McQueen, ele tem o Paul Newman, tem o Fred Astaire, que era o grande ator de dançarino de Hollywood. Ele, aquele cara que fez o Dançando na Chuva, os dois eles não eram amigos.
Gene Kelly.
Os dois eram até amigos, mas os dois eram meio concorrentes, assim. Então, assim, cara, é um filmaço com dois atores fodas. Steve McQueen, cara, velho, ele é muito foda, velho. Ele é muito foda, mano. Tipo assim, os filmes que ele faz, cara, Papillon, Inferno na Torre, Bullet, cara.
Mano, Steve McQueen, ele é foda pra caralho mesmo. Mas o...
O Carros, o Relâmpago McQueen é uma homenagem a ele, né? Sim. Porque ele gostava muito de carro, né?
Mas, por exemplo, o Steve é um, tipo, top 10 atores que eu mais gosto, mas pra mim os três melhores é Brando, De Niro e o Al Pacino. Mano, o Al Pacino... Mano, acho que, se eu não me engano, ali do Poderoso Chefão até quando ele ganha o Oscar, acho que até um pouquinho depois de Perfume de Mulher, o cara não tem nenhum filme ruim. Tipo, não tem nenhum filme nota 6. O cara era foda. Aí depois que ganhou o Oscar, meio que tipo, foda-se, vou fazer qualquer coisa.
Não, tem um filme do Al Pacino.
Mesmo no Cada Um Tem a Gema que Merece, do Adam Sandler.
Não, mas tem um filme. É muito bom esse filme. O Alan Tudor é foda, mas o Al Pacino, ele tem um filme que depois, que quem gosta assim, de atuação, você, Luiz, que curte essas atuações, vê no YouTube um trecho do filme, chama Um Domingo Qualquer. Ele faz o papel de um treinador de futebol americano. E tem uma cena em que ele vai fazer a pré-eleção no jogo, tá ligado? Cara, aquela atuação dele, velho, é fenomenal, mano. Ele falando discursando. É foda pra caralho. E tem esse filme no HBO Max, só que esse filme no HBO Max, ele só tem não tem legenda. É um filme que só tá em inglês. Eu nunca vi isso, velho.
Cantando na chuva também.
É, então, só tá em inglês. Não tem legenda, não tem dublagem, não tem nada. É, não sei se eles vão mudar, não vão colocar, mas até agora não... E é um filme que eu quero muito assistir, mano, porque esse filme é fodaço também.
O Al Pacino é foda, né, cara? Sim, o Al
Pacino
é muito foda.
A atuação dele em... Tanto que, falando uma notícia do Al Pacino, eu vi uma notícia, né, que o Marlon Brando ganhou o Oscar, né, de melhor ator por O Poderoso Chefão no Oscar 73... E o Al Pacino não ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante em 73, mas era pra ser o inverso, porque quem é o protagonista de O Poderoso Chefão não é o Marlon Brando, e sim o Al Pacino. E o Marlon Brando é coadjuvante. Mas a Paramount... Mas
o nome, né, também, né? É, o nome, né?
Mas, mas a Paramount, ela... é que também o Marlon Brando tá, se não me engano, meia hora de tela em Poderoso Chefão, e ele marca, né?
Regaça,
né, meu? Mano, e aí eu tava, acho que foi o André Barcinski que falou, que ele falou assim que Poderoso Chefão, se o Poderoso Chefão lançasse hoje em dia, as pessoas iriam criticar, os jovens, eles iam embora no começo do filme, até porque aquela cena do casamento, que é o início do Poderoso Chefão, são 38 minutos, só ali. E, tipo, é uma cena que não tem nada demais. Só tem... tipo, o casamento tá rolando, tá tendo as negociações, mas não tem nada demais nas cenas. Tipo, os jovens hoje não se interessam. Os jovens hoje se interessam por, Velozes e Furiosos, que é aquela cena cheia de corte e tal, que eu, particularmente, eu que estudei cinema, eu não gosto.
Geralmente, quando a cena ela tem muito corte, é porque o diretor, ele quis fazer, ele filmou a cena de vários ângulos e nenhum ângulo ficou bom. Aí ela tem vários cortes pra tentar fazer você entender a cena, só que fica aquela coisa,
tem uma coisa muito importante.
Cenas de luta, fica assim, fala isso, Samir, fala aí, depois.
Tem uma coisa muito importante, porque o jovem de hoje não consegue ficar 3 minutos parado vendo a mesma coisa, velho.
Não consegue.
O TikTok tá aí pra ver, cara. Tipo, fica lá 40 segundos lá, já muda de vídeo. Por quê? Porque o cara não consegue ficar. Tipo assim, o cara prefere ver. Tem um podcast de 3 horas? Não, ele prefere. Ele não quer ver o podcast, ele vê o corte.
Ele vê o corte.
Mano, ele vê o corte, cara. Tipo, é uma coisa assim absurda.
E
assim,
voltando em dois assuntos aí, que é o casamento do Poderoso Chefão e as cenas com corte. O casamento, cara, é uma cena, eu acho foda pra caralho aquela cena.
Muito!
É o casamento da filha do cara e o cara é um chefe da máfia negociando, cara. Tipo,
é foda.
Puta sangue frio, né, meu?
Não, e ele...
Caralho.
E ele falando, tipo, quando vai o Bonocera lá falar com ele, e fala, você nunca me chama pra tomar um café, agora você vem aqui pra pedir ajuda no casamento da minha filha, eu sou padrinho da sua filha, você faz isso. Mano, tipo, cara, é sensacional,
né? Não, véio. E uma coisa que eu acho muito interessante, o roteiro escrito pelo próprio Coppola e pelo Mario Puzo, é tão interessante que tem a amarra. O Bonacera, ele tá pedindo ajuda do Corleone no começo, né? Mas no final, quando o Corleone precisa da ajuda dele, quem que ele vai chamar? Você me deve um favor. Você me deve um favor. Mano, é sensacional. E eu vou falar uma coisa. O Marlon Brando ganhou aquele Oscar naquela cena onde o Sonny morre. E o olhar dele, mano, só o olhar dele, já pra mim ele ganhou o Oscar ali. Porque ele fez um olhar, tipo, Só com o olhar, ele não precisou falar nada. Só o olhar dele já deu o tom todo da cena.
Eu gosto da atuação dele inteira.
É, não, que deu um Robert De Niro no irlandês, cara. Sensacional a atuação dele.
O De Niro em irlandês também tá.
Cara, no telefone, falando com a mulher do cara lá que ele tinha acabado de matar,
Mano, e é um sangue frio. Velho. É um sangue frio.
Mano, sensacional, velho. Sensacional.
E aí, o que eu ia falar sobre essas cenas que o Luiz comentou, né? Essas cenas que é muito picotada, né? Cheia de corte. Fica uma bagunça e o cinema, nós, né, a gente meio que tá meio saturado disso, porque quando surgiu lá os filmes do Bourne, esses filmes do Tom Cruise também, que tem muita ação, no começo foi legal, né, só que depois a coisa ficou tão saturada que hoje você reassistindo, vendo essas cenas cheia de corte, cara, fica muito ruim, você não consegue entender o que tá acontecendo, é um monte de ângulo e você não entende, daqui a pouco, pei, acabou a luta, o fulano ganhou, o outro perdeu. E isso é uma coisa que John Wick fez muito diferente, porque eles fizeram esses planos mais abertos, né, plano sequência, eles chamam, né, a câmera mais aberta, e coreografias de luta, né.
E vai seguindo, aí a câmera vai seguindo, né, tipo, não é um...
É muito foda.
É um corte, né, tipo...
É, não tem corte, porque, por exemplo, o John Wick, cara, qual que é a tendência dos filmes? Eles lançam o primeiro, que é muito bom, o segundo já não fica tão bom, às vezes pode ser bom, e o terceiro já começa a ficar ruim. E John Wick não, o primeiro é bom, o segundo é melhor ainda, e o terceiro é fantástico, meu.
Não, sabe? Não. É, e tá vindo o quarto, cara. Aí, né? Quarto e o quinto, né?
Tá vindo, já tem dois, já que estão...
Já tem uma minissérie,
serão filmados
simultaneamente. E o spin-off do hotel, né?
The Continental.
Do Hotel Continental.
Mas, foda, eu tenho que concordar com vocês que eu não, particularmente, essas cenas coreografadas de que, tipo, é corte pra lá, corte pra cá, além de ser trabalhoso, é cansativo e pra mim, esteticamente, é ruim. Eu, particularmente, não gosto. Por exemplo, você pega um exemplo de filme, Velozes e Furiosos. Mano, metade do filme do Velozes e Furiosos é cheio de corte. Mano, é corte pra lá, corte pra cá, corte... Mano, eu não gosto de Velozes e Furiosos justamente por causa disso, que me cansa. Me cansa. Não,
mas assim, Hortência, o que eu tô dizendo é que foi cansando, na verdade. Porque quando lançou o Bourne, todo mundo adorou o Bourne. E ele é desse jeito, ele é feito desse jeito, com vários cortes e eles juntam tudo, né? E aí a cena de ação ficou uma bagunça, porque a câmera vai pra um lado, o ator vai pro outro. Não.
O que eu lembro depois que teve as cenas de ações contínuas, assim, e todo mundo falou, caralho, que foi no Demolidor, mano. Na série.
A série, né? É verdade.
A série, a sequência. Cara, aquela cena do corredor e a cena da escada, né? Que acho que na segunda temporada,
não é? Temporada
na escadaria. Cara, aí tem também a fase do Justiceiro também, né? No Demolidor, que é na prisão, que é muito foda também, que ele é sequência, também não tem corte nenhum. Então, assim, eu acho que a tendência é voltar a fazer isso. Eu acho, porque, mano, é foda, velho. É do caralho.
Fica muito bom, cena, né? Fica outra coisa. Tem aquele filme de guerra também, né?
O 1917, assisti esse filme no cinema. Que experiência assistir esse filme no cinema. Porque você imerge. Até porque é um filme de guerra. Eu acho que pra você assistir um filme de guerra, tipo, decentemente, você tem que ver no cinema. Até porque você tá num sistema de som que, tipo, você tá rodeado. Então, você ouve os barulhos aqui, até porque a mixagem de som, ela precisa ser muito boa. Num filme de guerra, porque, tipo, é som pra todo lado, tiro pra todo lado e a mixagem tem que ser muito boa. E, mano, aquele filme são falsos planos sequência, né? Até porque, normalmente, quando você percebe a hora que ele vai cortar, porque, normalmente, ele vai pra algum lugar, ou você percebe alguma coisinha, mas é bem... Não dá nem, às vezes, não dá nem pra perceber esses falsos planos sequência. Mas é tão bom que você meio que respira vendo o filme. Não é aquela coisa de você tá vendo o filme no... Você tá vendo um filme cheio de corte, que você fica assim, e aí quando a cena acaba, você quer ver mais. Você não respira. Às vezes eu gosto de um filme que, tipo, eu olho tudo e eu respiro durante as cenas. Não aquela coisa cheia, aquela coisa frenética. Isso cansa.
Ele ganhou de melhor direção, né?
Ganhou. Não, ele não ganhou nada. O 1917 ganhou só mixagem e edição de som. O que ganhou o prêmio de melhor diretor foi o Bong Joon-ho por Parasita.
Os filmes do Bourne, eu gosto bastante dos filmes do Bourne. Até o filme com Jeremy Renner, que seria um spin-off, ele não é um bom filme da série Bourne, mas eu acho ele um bom filme de ação, mas não um bom filme da série Bourne. Mas o problema para mim da série Bourne, principalmente o segundo, o terceiro e o quarto filme, que são filmes bem dirigidos, mas o problema para mim é que o diretor desses filmes, que é o Paul Greengrass, ele tem a mania de fazer filmagem com a câmera na mão. Então, numa perseguição de carro, vai estar tudo balançando. É numa briga, vai estar tudo balançando, sabe? A câmera não fica parada filmando. Isso aí, geralmente, o diretor tenta usar isso daí para tentar mostrar um pouco mais de ênfase na ação, mostrar que a ação está sendo frenética ao ponto de nem a câmera conseguir acompanhar. Só que aí a câmera
não fica legal, né?
Em você.
É, às vezes não fica legal. Aí
eu não assisti o Jason Bourne, eu não assisti. É legal?
É, eu assisti no cinema, eu gostei. Achei bom. É,
eu acho que são bons filmes de ação. Eu não gosto muito das cenas, hoje revendo, eu não gosto das cenas de luta, assim, essa coisa muito frenética também eu não curto, não. Mas são bons filmes de ação. E cena de ação.
E com
a câmera paradinha, por exemplo, um filme igual do Tom Cruise lá, né? O Missão Impossível lá faz isso muito. Eu gosto muito das cenas de perseguição e de ação dos filmes de Missão Impossível, cara, porque eu acho que são bem filmadas. É uma opinião minha, assim, pessoal.
E outra
leigo,
coisa,
né? Mas eu acho que são bem filmadas.
E outra coisa que eu gosto de falar sempre do Missão Impossível. O Tom Cruise, ele tipo, primeiro que ele não usa dublê. E segundo, que as coreografias que eles fazem na cena é muito interessante.
O problema foi ele ter levado Tom Cruise pro remake do filme da Múmia. Aí transformou o filme do Missão
Nossa.
Impossível com uma múmia no meio.
Pois é. É verdade.
Até porque aquele filme. Por exemplo, eu gosto muito do A Múmia com o Brandon Fraser. O Retorno da Múmia eu já acho meio fraco. Mas depois daí pra frente é furada.
É porque esse filme da Múmia com Tom Cruise, cara, ele iria abrir o Monsterverse, né? Os caras iriam lançar a Múmia, ia lançar Lobisomem, ia lançar Drácula, a porra toda. Só que o filme foi tão ruim de bilheteria, eu acho que ele não chegou nem a se pagar esse filme, cara. E aí o projeto engavetou, né?
É, eles desistiram desse universo, aí eles estão lançando um filme separado, tanto que eles iam fazer um filme do Homem Invisível, adaptaram, fizeram um filme ainda do Homem Invisível, mas não fazendo parte mais desse universo, e esse filme do Homem Invisível acharam bom. Eu não assisti ainda, mas acharam bom. Ele é um filme mais intimista, é um cara que ele
Tudo culpa da
realmente ele tá
Marvel. Desculpa,
invisível e a mulher fala que...
é tudo culpa da
Oi?
Marvel. É tudo culpa da Marvel isso daí, velho. De fazer multiverso, não sei o que lá. É tudo culpa da Marvel.
Sim. Infelizmente, cara, porque assim, na Marvel deu muito certo, mas aí em todo lugar cansa. Na Marvel já cansou, sabe? Assim, pra mim
Falar em
já meio que tá
Marvel.
cansado.
Falar em Marvel, eu quero saber a opinião de vocês. A Scarlett Johansson entrou com um processo, não sei se vocês ficaram sabendo disso, contra
Ah,
a
eu
Disney.
vi isso daí. Eu vi isso
Eu
daí.
vi, isso não vai dar em nada.
Achei
Isso.
picaretagem dela. Filha
Isso.
da puta.
E isso não vai dar em nada porque, pelo que eu verifiquei, Por exemplo, quando o filme lançar no streaming, tava lá a questão de quando o filme lançava no streaming, ela vai ia ganhar também. E também, pelo que eu vi também, segundo a Marvel falou, ela vai ganhar nas assinaturas daquele Premier Access. Então isso não vai dar em porra nenhuma.
Não, é que
Você
assim,
vê
ela
como é que
ganha
são as
muito
coisas.
mais. Eles ganham muito mais com o pessoal indo no cinema, né? E ela ganha lá porque o pessoal vai no cinema, paga o ingresso, aquela coisa toda. Lançando simultaneamente, menos pessoas vão ao cinema, obviamente, e as pessoas assistem mais em casa no streaming. Então, a filha da puta que ficou 10 anos enchendo a porra do bolso dela de dinheiro, não ficou satisfeita com isso porque ela ia ganhar, sei lá, alguns milhões a menos. Vai se foder, meu. Tomar no cu,
Para
cara.
você ver como é que são as coisas. Ela processou, Aí fez com que a Emma Stone, que fez o filme da Cruella, talvez quisesse processar. E aí a Disney lançou também agora o Jungle Cruise com o The Rock, né? Lançou no cinema e lançou no Isso. Disney Plus para você, se você assinar o Premier Access. O The Rock falou, não, tô de boa.
Ele é sensacional, velho. The Rock é sensacional, cara, na boa. Tipo, o cara tá trabalhando na Disney e ao mesmo tempo tá fazendo projeto na Warner Brothers, velho.
O Keaton também, né, cara? O Keaton também, né? Ele tá na DC e tá na Marvel.
É, o Keaton, mano,
Isso é um puta do multiverso, né?
É, isso aí é fenomenal, velho. Tipo, na minha opinião, tenho a mesma opinião que vocês, tá ligado? Tipo, não vai dar em porra nenhuma, mas certeza. Fecha as portas, a Disney, pelo menos não os diretores, não lá o chefão da Marvel, mas sim o CEO da Disney, os acionistas, olham pra cara agora da Scarlett e falam assim, mano, você não vai mais trabalhar aqui, velho. Tipo, olha o que você fez, olha. Tipo, a Disney escancarou quanto que pagou pra ela pro filme, cara, no Twitter. Acho que foi 20 milhões, eu acho. Pô, a gente pagou 20 milhões pra você fazer essa merda desse filme aí. Você queria tanto fazer um filme solo.
Que não vai acrescentar em nada na
porra linha do tempo. Mano, não vai acrescentar porra nenhuma na linha do tempo. Você pediu o filme, a gente fez o filme, pagamos pra você fazer o filme. E ainda você tá reclamando.
Processar. É foda.
Né? Tipo, cara, assim, na boa. Eu acho que agora, pelo menos, não sei se vai, no futuro ela vai voltar a aparecer, mas eu acho que a porta dela meio que fechou na Disney, velho.
Eu acho que, por exemplo, você não gosta do nosso querido, nosso ex-Capitão América, né, o Chris Evans. Mas, por exemplo, ele saiu com as portas abertas. Robert Downey Jr. saiu com as portas abertas. Ela fechou totalmente as portas, né?
Eu acho que ela saiu pela porta do fundo, né?
Já encheu o cu de dinheiro, né? Nem precisa mais voltar pra Disney
também. E assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vou ser bem sincero. Não é, cara, de novo, não é machismo. Porque tem outras ali que foram bem melhores que ela. Por exemplo, a Feiticeira Escarlate, a Capitã Marvel, tipo, mas cara, Viúva Negra não fede nem cheira todo o arco, velho.
Ela só
fede nem cheira, não precisava dela, velho. Pra que precisou dela? O filme todo. Vê o arco inteiro, o que precisou dela?
Eu acho que a única participação, as duas participações dela mais relevantes foram ela ajudar o Capitão América no Capitão América Guerra Civil. E eu não vou nem dizer ela se matar pra conseguir a joia da alma, porque o Gavião Arqueiro já tava disposto a fazer isso.
Então, tipo assim, não teve muito. E eu acho que mataram ela, porque, tipo assim, cara, o que ela vai ficar fazendo, velho? Porque, tipo assim, não tinha finalidade, velho, pra ela, tá ligado?
E o Gavião Arqueiro vai ter a série dele, né? Então.
Então, tipo. Puta, é foda. A outra coisa que eu quero saber de vocês. Série Loki, todo mundo assistiu aqui?
Eu não vi.
Eu assisti.
Você assistiu, Diegão?
Eu assisti, cara, eu assisti.
E aí, vocês gostaram?
Cara, eu achei meio meh. A série é interessante, ela traz uns questionamentos bem interessantes, principalmente a respeito do Loki. Só que tem uma coisa que acontece, pelo menos comigo, não sei se aconteceu com o Diego também, se ele sentiu isso. Por exemplo, o filme do Doutor Estranho. O filme do Doutor Estranho mostrou o universo mágico do mundo da Marvel. Sendo que desde o começo, quando mostrou o filme do Thor, primeiro Thor, que a Jane Foster vira pro Thor e fala assim, você vem do mundo de magia e tal, né? Magia e ciência, não, meu mundo... Isso daí é a mesma coisa, magia e ciência é a mesma coisa. Aí você vem no filme do Capitão América, o Caveira Vermelha pega o Tesseract e fala, isso daqui não é magia, isso daqui é pura ciência, sabe? Assim, que magia é basicamente ciência que você não conhece ainda como funciona, mas aquilo ali é uma ciência, não deixa de ser, beleza. E nada contra você ter algo mágico, tá? Não tem nada contra isso, até porque o próprio Thor tinha o martelo dele, que é o martelo mágico. Aí me vira no filme do Doutor Estranho e pronto. Agora sempre teve mago na Terra. Os magos sempre estiveram por ali. Durante a invasão a Nova York, eles não ajudaram, né? Quando o Loki invadiu, eles não ajudaram em porra nenhuma. O máximo que eles fizeram foi tomar conta para não atacarem o lugarzinho deles lá. E aí pronto, tem Marvel. Então eles pegaram toda uma narrativa, construíram toda uma narrativa para chegar ali, eles praticamente destruírem a narrativa que eles tinham criado de que magia e mesmo agora ali não. A partir dali existem magos na Terra, a magia existiu. Só que falaram que magia era igual a ciência. Mas o Loki, algumas coisas me incomodaram. Eu entendo o motivo pelo qual eles colocaram aquilo ali, mas isso me incomodou. O Loki, ele vai parar num lugar chamado AVD, que é um pessoal lá que controla a linha do tempo sagrado. Então eles não podem... Quando você faz alguma coisa que você mudaria a linha do tempo, você isso. É pego por essa AVT, o que eles chamam de evento Nexus, né? Como, por exemplo, isso. Você, Samir, viajasse no tempo e você, sei lá, matasse seu pai. Aí, quando você faz isso, você criaria uma ramificação na linha do tempo, porque isso não era para acontecer. Então, eles vão lá, pegam você, resetam a linha do tempo, pegam você e você é o que eles chamam de variante. E aí, essa variante, ela pode ser ou não eliminada. E aí, o que acontece? Julgo o Loki vai parar lá, porque ele roubou o Tesseract no vídeo dos Vingadores Ultimato, né? Que ele pega o Tesseract e desaparece. E aí o pessoal do tempo da AVT pega ele. Porra, os Vingadores já não fizeram esse caralho inteiro? Eles não voltaram no tempo, pegaram um monte de coisa pra atrapalhar a linha do tempo? Isso daí não é um evento Nexus?
Não. Pois é, então.
E aí o mais engraçado demais, que o Loki pergunta isso. O Loki fala, não sei o que acontece, só que ele fala, não, mas os Vingadores tá certo, era o tempo deles. Mas porra, não dá pra entender, velho, tipo... Teve um monte de ramificação quando ele faz. O Steve Rogers, quando sai também e volta pro passado, e fica no passado, ele já gera já uma linha do tempo já dele. Ou não? Uhum. Ou eu tô errado?
Sim. Não, é isso mesmo.
Tá ligado?
Sim, tipo... porque se você parar pra pensar, no filme do Soldado Invernal, ele encontra com a menina lá, que eu esqueci o nome dela agora, a tia da Revenge lá. E ela tá isso. Senil, ela já tá até meio com Alzheimer, sabe? A tia da
Revenge é ótimo.
Hã? A não tia da Revenge. A gente Carter, lembrei, a gente Carter.
A gente Carter, é.
A tia da Revenge foi muito bom, hein?
Aí ela vai, inclusive ele acaba pegando a tia e a sobrinha, né? Porque ele pegou a gente 13, que era a sobrinha dela, e depois ele vai lá, sobrinha neta, né? E depois vai lá, volta no tempo e fica com ela, ou seja... Ele pegou as duas ainda. Isso aí não é um evento Nexus, não, né?
Não, então... É estranho, cara. E outra, deve ter tido filho...
Que a mulher vivia sozinha pra ficar com ela. Mas isso aí, pra mim, ainda não é nem o pior. O pior... Você chegou a assistir, Samir, Loki?
Cheguei.
É, assim... Quando ele tá na AVT, que teoricamente seria o lugar que controla tudo e que tudo passa por ali... Ele vê, é um bagulho meio anos 50, né? Como se a tecnologia,
apesar de avançada, né?
Ainda assim, é um bagulho muito arcaico, mas ao mesmo tempo muito avançado.
Burocrático.
O que eu achei interessante da série é, ele olha para aquilo tudo e fala, porra, o controle é basicamente isso. O controle de tudo é isso aqui, é basicamente essa chatice inteira aqui. Aí tem um cara, ele abre a gaveta de um cara, tem joias do infinito lá. Aí, vocês têm joia do infinito aqui? Aí tem, a gente usa como peso de papel. Por quê? Porque para eles as joias do infinito não são nada. Só que aí, exatamente. O que acontece? Você teve toda uma saga, trocentos mil filmes, 10 anos, baseado na saga das joias do infinito, para chegar ali e falar que a joia do infinito é nada. Tá, eu entendo que nesse caso eles estão querendo escalar a dificuldade que as personagens vão passar, porque se você tem o Thanos e agora você tem uma ameaça que é menor que o Thanos, você não está escalando o nível de ameaça. Então, nesse caso, seria até os Kang, né, que eles vão enfrentar agora. para mostrar que esses Kang são até maiores que o Thanos, que para eles a joia do infinito é nada. Mas sabe, o cara tá meio que se desfazendo do que teve no universo inteiro.
É, do que construiu, é.
É, para poder falar que essa ameaça é maior. Pô, mostra que essa ameaça é maior, mostrando um poder superior, não se desfazendo do que eles fizeram.
Não, e aí depois eles, depois o Loki vai lá pro, ele toma lá um negócio lá da variante, ele vai lá para aquele, como se fosse um limbo, né? Tipo, uhum. que é protegido, e aí ele encontra vários Lokis. Aí tem um Loki, que é o Loki velho, que ele fala que ele conseguiu construir tão bem uma ilusão pro Thanos que ele não conseguiu morrer. O Thanos foi enganado. Uhum. Só que, cara, tipo, na cena que tá o Loki com o Thanos, que na parte que ele morre, o Thanos, ele pega o Loki. Ele sente o Loki, entendeu? Cara, como que ele enganou o Loki, velho? Como que ele enganou o Thanos? Não tem como enganar, velho.
Não, é o que ele quis dizer. Ele fez uma ilusão tão foda que enganou o Thanos, só que aí a AVT foi lá e podou ele, porque falou assim, não, o seu destino é morrer pro Thanos, o seu destino não é... não é conseguir enganar o Thanos, então você vai morrer, cara, aqui porque você conseguiu isso.
Assim,
o melhor foi o molequinho.
O molequinho vira
do molequinho, o que é que você fez pra ter o seu evento Nexo? Ele vira e fala, matei o Thor. E era uma criança. Então, uma criança matou o Thor. E tem um Loki que tomou a vacina lá, um Loki jacaré.
Tem um Loki jacaré. Cara, assim, eu não gostei. Assim, gostei, né? Entendi.
Eu acho que ela tem uns aspectos bem legais, interessantes, mas isso não é de ficar explicando. E assim, é aquilo que o Luiz acabou de falar. Você passou uma saga inteira e nem existia essa possibilidade. Aí essa possibilidade de viagem no tempo, de universos paralelos, surgiu em Doutor Estranho e nos dois últimos filmes, pra você jogar tudo no lixo com uma série, porque pra mim...
Tem uma coisa assim que é assim, é que nem eu sempre falo, pô, eu sou fã, quero fanservice, né, tipo, só que também não precisa ser a cada 2 minutos, né, velho. Porque cada cena tinha um negócio, tem o martelo do Thor, aí tem o Thor sapo, aí tem, tipo, o número lá, que é o número da edição da revistinha, que é a edição que tem a AVT. Cara, na boa, não precisa disso, velho. A cada 3 minutos tinha alguma coisa. O cara tinha que ficar prestando atenção pra ver se tinha algum. E o cara que presta atenção nisso, ele não vai mais ver a história, entendeu? Ele só vai querer ficar vendo isso, mano. Porque a cada 2 minutos tinha alguma coisa ali naquele frame que mostrava, nossa, olha isso aqui. Isso aqui é da edição 475 do Thor. Tipo, cara, não precisa, entendeu? E a cada 3 minutos, velho.
Uma coisa interessante, quando tá ele e a Sylvie conversando com o Kang lá, que dominou tudo, que virou o guardião do tempo, que ele fala que as outras variantes dele, se ele morrer, as outras variantes dele vão dominar. Tem uma hora que ele tá falando, ele para, que ele fala que ele conhece o tempo até um determinado momento e depois ele não sabe mais o que ia acontecer.
Isso.
Eu não sei o que foi isso, mas saúde.
Obrigado. Eu espirrei aqui.
Não sei o que foi isso, mas saúde. Obrigado.
Não deu tempo de colocar no mute.
Aí tem uma hora que eles estão conversando, esse cara para, ele sente que houve algum tipo de anomalia na linha temporal, sorri, porque ele não conseguiu prever aquilo e continua conversando. O pessoal fala que ele faz isso no mesmo minuto, no minuto exato, da Wanda lutando contra a Agatha Harkness na série dela da WandaVision. E isso meio que despertando o multiverso. Alguém assistiu WandaVision?
Eu não vi.
Eu não consegui assistir, velho. Assisti só os 2 primeiros episódios, achei meio... E aí eu não aguentei, velho.
Pra mim, das também, que lançou, foi a melhorzinha.
Do Falcão e o Soldado Infernal também. Então, eu assisti o primeiro episódio, eu não gostei. Aí eu assisti o Loki, porque como é esse negócio de tempo, aí eu falei, puta, eu vou assistir porque é o bagulho que me interessa, assim, esse negócio de tempo, de... E aí eu assisti inteiro, mas o não consigo assistir, velho. Tentei assistir de novo, não consigo, velho. Mas pode falar, Luiz.
Não, mas é basicamente isso daí. É porque no WandaVision ela tá lutando contra uma mulher lá que era uma outra feiticeira. E por conta da morte do Visão, ela meio que cria uma realidade e essa feiticeira ajuda ela sem ela saber, porque essa feiticeira queria o poder dela para ela. E aí a Wanda meio que liberta alguma coisa, como se fosse uma espécie de entidade mesmo, a Feiticeira Escarlate, no mundo. E nessa realidade que a Wanda tinha criado, ela estava casada com Visão e ela teve filhos com Visão, dois filhos. E esses filhos, quando a realidade que ela criou desapareceu, os filhos desapareceram. Então a Wanda viajou para um outro lugar, foi morar sozinha. Aí enquanto a gente vê a Wanda do lado de fora da varanda de uma casa, você vê na parte de dentro dessa casa a Feiticeira Escarlate buscando alguma coisa no, nos universos e ela ouve o berro das crianças. Então é como se ela tivesse conseguido, de uma certa forma, atingir esse multiverso, né, em algum lugar onde ela tenha os filhos vivos, e esse Kang no Loki, ele sentiu essa variação. Mas enfim.
Inclusive, um filme que vai ser chave para essa questão do multiverso vai ser o filme do Doutor Estranho, que, se não me engano, lançando que vem, ou esse ano, não sei. Que ele vai ser o primeiro filme de terror da Marvel e ele vai abordar o multiverso, né? Tanto que o nome do filme é Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura.
E vai ter a Feiticeira Escarlate no filme.
Isso.
O Venom não vai ser de terror? Que deveria, né? Tem um café do Canefice.
Cara, o Venom é um filme de comédia, na moral.
Não, até porque o Venom, ele não tá no mesmo universo, né? O universo do Venom não é o mesmo universo da Marvel.
Ah, não é o mesmo universo do Homem-Aranha?
Não.
Eu pensava que era.
Teoricamente não é, mas o que tá acontecendo? No filme do Mobius, que não lançou ainda, mas no trailer tava mostrando, no filme do Mobius mostra uma imagem do Homem-Aranha como Homem-Aranha inimigo do planeta, porque ele teoricamente matou o Mistério. O filme do Mobius, ele vai ser um filme da Sony, mas eles vão deixar esse negócio da Marvel ali no meio, né? De que o Homem-Aranha ainda é o Tom Holland, beleza. E no trailer do filme do Mobius apareceu o Michael Keaton. Não sabemos se o Michael Keaton ali vai ser ou não o Abutre, mas tudo dá a entender que sim. E me parece que esse filme do Mobius em algum momento também ia ter alguma ligação com o filme do Venom.
É, porque o lance de ter o Abutre no filme do Morbius, né, seria para fazer o Sexteto Sinistro, que é um grupo de supervilões que...
E o Morbius atrás, é filme de terror, né?
Vão atrás do Homem-Aranha.
Não, o filme do Morbius acho que não ia ser um filme de terror, não, cara.
Ah, vai tomar no cu, velho. Caralho, mano.
Não é um filme de terror, velho. É filme
Puta que pariu. Morbius é o personagem herói, mais sombrio do... Mas é um personagem mais sombrio, tá ligado? Tipo, do universo Homem-Aranha, mano. Ele mata a pessoa mesmo ali, mostra sangue, pá, tipo, chupando lá com a mão lá.
Cara, imagina que eles vão fazer com Blade.
É, mano, puta que pariu, velho.
Que o problema é que, por exemplo, esse universo do Homem-Aranha, né, não é da Marvel, né, esse universo é da Sony, então a Sony, ela acha que lançar como terror não é suficiente, né.
Então, mas o Homem-Aranha é do universo da Sony, né? É que, tipo, foi pra Marvel, mas deveria ter pelo menos, sei lá, tipo, não dá, é foda isso daí, mas deveria ter alguma coisa.
É por isso que a Marvel fez o acordo com a Sony pra conseguir ter o Homem-Aranha, os direitos do Homem-Aranha junto com os Vingadores e tal, e a Marvel tá correndo pra fazer os filmes do Homem-Aranha, porque o final desse ano agora já saiu o terceiro. E a Marvel nunca fez isso de lançar três filmes tão rapidinho assim.
saiu ainda esse ano, ainda o.
É final desse ano.
O Homem-Aranha saiu. E dizem que vai ter. E dizem que todos os outros Homem-Aranhas eles vão estar.
Vai fazer parte de um multiverso.
Não só os outros Homem-Aranhas, como o Alfred Molina também vai estar. E o Alfred Molina ele fez o Dr. Octopus no segundo filme do Homem-Aranha.
E o Jamie Foxx também, né?
O Jamie Foxx fez o Eletro.
Uma bosta de Eletro, mas fez, né? Diga-se de passagem.
Pior que dos Homens-Aranhas que lançaram, pra mim o do Andrew Garfield é o melhorzinho. De todos os filmes do Homem-Aranha que tiveram, pra mim o espetacular Homem-Aranha 2, que é esse do Eletro, pra mim é o melhor. Porque ele mostra um Homem-Aranha e um Peter Parker, na minha opinião, a melhor encarnação dele ali.
Ah, cara, eu prefiro a trilogia dos anos 2000. Verdade.
Ah, esse ano tem comparação, né, velho? Pelo menos o primeiro e o segundo, né? O terceiro meio que...
o terceiro...
A Sony pediu um monte de vilão, tá ligado?
É porque o Sam Raimi lá, que é o que está à frente, inclusive, de Homem-Aranha 3 na Marvel, né? Ele tinha projeto pra fazer Homem-Aranha 3 e 4, né? Então não era pra ser tão inchado de personagem, mas a Sony queria, porque queria um monte de vilão e acabou ficando aquilo, né?
Também o Venom e ele não gosta do Venom. Aí saiu aquela merda de Venom.
Saiu aquela merda de Venom, exatamente.
Meu Deus do céu.
Mas assim, com o Sam Raimi aí na direção, cara, eu acho que é bem capaz de ele fazer uma coisa assim absurda. Ou vai ser um absurdo, ou vai ser muito ruim, cara.
Mas o problema do Sam Raimi pra mim é o seguinte: se você tem um filme do Sam Raimi, vai ter o Ted Raimi, que é o irmão dele. Ted Raimi nos filmes do Homem-Aranha, ele era um carinha que aparecia, que trabalhava lá no Clarim Diário, no carinha de óculos. Pra quem assistia a cena da Xena ou do Hércules, ele era o Joxer, que era um carinha, um guerreiro lá fanfarrão. Tem as participações especiais do Bruce Campbell, que é o Ash lá do Evil Dead. O Bruce Campbell apareceu nos três filmes do Homem-Aranha, participaçãozinha especial. Ter alguma participação.
E essa participação dele aí, né, Samir, que fez o Ash lá do Ash versus Evil Dead, a ideia, na verdade, dizem, é que ele seria o mistério, né? Por isso que ele aparece... nos três filmes em três personagens diferentes, né? Distintos. A ideia era de que ele seria o mistério no quarto filme, que nunca foi lançado.
Desculpa, quem, velho? Não vi.
O cara que fez o Ash versus Evil Dead lá.
O Ash, ah, é? Eu não sabia.
Evil Dead.
Só pra contar que também no filme vai ter o J.K. Simpsons, né? Do primeiro também, né? Esqueci o nome do ator lá.
Jameson, né?
O J.K. Simmons, ele vai estar. Ele vai estar no. Já tá confirmado?
Tá confirmado já.
Ele apareceu no final do 2, né? Então.
Ele vai fazer o J.K. Simpson.
Então, cara, vai ser. Eu acho que. Eu também eu quero que... muito ver.
Agora vem a pergunta, né? Esse multiverso do Homem-Aranha. E agora tem o multiverso também do Flash.
Ah, é.
Vai ser a briga dos multiversos, né, cara?
Vai ser a briga dos multiversos, né? Tipo.
Mas vamos lá. Quanto tempo a Marvel demorou pra pavimentar o multiverso no universo dela, e a Warner já quer fazer isso com os universos da DC. Ô, caceta.
Ele nem pavimentou, né? Tipo, ele nem pavimentou nada, Luiz, a DC, né, cara? Tipo.
Não, os caras querem colocar o telhado sem erguer a coluna.
O bagulho é meio doido.
Tanto não pavimentou, que todos esses filmes aí da DC são fragmentos do que poderia ser. Um universo compartilhado, na minha opinião. É tudo fragmento, sabe? Nada se encaixa. Então, assim, não sei como é que vai ser isso daí, não, cara. Pode ser que esse filme do Flash seja sensacional, de verdade, cara. Pode ser assim, pode ser incrível. Eu tô muito, assim, com vontade de ver, principalmente porque vai ter o Keaton. Quero ver mais por causa dele, quero que ele tenha um bom tempo de
tela. Não, pra falar a verdade, eu só vou ver esse filme pra ver o Keaton como Bruce Wayne, velho.
Porque, mano, tá mim, foda, hein, mano? As imagens estão. Tá foda.
É, pra mim, é, o Zaya Miller lá, pra mim, foda-se, tá ligado? Tipo. É, tá ligado? Foda-se. É um péssimo Flash. É, Barry Allen é uma merda. Eu prefiro o Barry Allen da série, por exemplo, velho.
Ah, sim, da mil CW. Vezes, cara. O da série é.
10 mil vezes mais ele do que o Zaya Miller. Pra mim, foda-se. Eu quero ver o Michael Keaton. Mesmo que ele pareça, tipo assim, 3 minutos, velho. Pra ele vem voltar a ser o Bruce Wayne, deve ser do caralho, mano. Cara, e a imagem tá muito foda dele com o Bruce Wayne, mano.
Ah, mas se é pra ter o Batman do Michael Keaton, eu queria. Que foi do Tim Burton, eu também queria o Superman do Tim Burton ali, mano. Que é o Nicolas Cage.
Nossa, imagina. Nossa, velho. Vai explodir minha cabeça na hora de eu ver o bullet do Nicolas Cage ali, tipo.
Já pensou.
Falar Nicolas Cage, tem um filme dele aí que estão falando que é merecedor de Oscar, né, velho?
Sim. Tem esse caso.
Big, né? Big, porra.
É, tem um filme aí que estão falando que o cara vai concorrer ao Oscar.
Então, véio. Dizem que o filme não é lá essas coisas, mas a entrega dele no personagem diz que é uma coisa assim.
Surreal.
Surreal é que ele pode. Pode concorrer ao Oscar, vamos aguardar, né?
Será que teremos Nicolas Cage ganhando o Oscar depois de quase 20 anos? De quase 30 anos, né? Porque ele ganhou, se não me engano, em 96, né?
Essa fera aí, meu.
Foda, velho, foda. Então vamos pro... Beijo no coração, né? Porque Nicklist acho que não vai ter, né? Não tem uma.
Não tem. Mas vamos pro beijo no coração.
Momento. Beijo no coração.
Luiz, seu beijo no coração de hoje, Luiz.
Olha, eu estou muito contente com o meu HBO Max, estou reassistindo Verônica Mars com a minha crush da minha adolescência, Kristen Bell. Então, Kristen Bell, se chegar a você esse podcast de alguma forma, um beijo no seu coração. A kiss in your heart.
Uau!
Ela vai entender o nome dela e o que eu falei depois.
É, só uma coisa, o Verônica Mars, ela tem uma série que não. Tem uma temporada que não tá, não é? Não tem isso daí? Uma briga
é
aí?
Porque, é porque teve 3 temporadas, aí depois a série foi cancelada, né? E aí não teve um final. Aí o Rob Thomas, que é o criador, fez uma vaquinha online, os fãs pagaram, ele fez um filme. Em 2014, que também não explicou muita coisa, e aí depois lançaram mais uma quarta temporada de 10 episódios em 2019, mas lá fora era no Hulu essa temporada. Eu não sei se vai vir no Star Plus. Espero que venha.
Entendi. Você, Diegão, seu beijo no coração.
Cara, meu beijo no coração. Deixa eu ver aqui pra quem que eu posso mandar hoje um beijo no coração. Bom, já que a gente falou aí no finalzinho de Batman, né? Eu vou mandar então um beijo no coração para aquela que pra mim foi a melhor mulher gato no cinema. E a Michelle Pfeiffer. Beijo no seu coração.
Você, menino Hortense, seu beijo no
coração. Mano, não sei, é um beijo no coração duplo, vamos dizer assim, para duas atletas do nosso time Brasil das Olimpíadas. Uma já se despediu, infelizmente não passou para a final do skate, e a outra tá jogando o vôlei e é uma excelente ponteira passadora. O meu beijo no coração vai para Letícia Buffoni do skate e para a Gabi do vôlei, hein? Beijo no coração para as duas.
Meu beijo no coração vai pra Julia Stiles, que fez, a gente tava falando do Ultimato Born lá, da série Born. E ela fez acho que o 1, o 2 e o 3, né? Se não me engano. É. E aí um beijo no coração pra ela, porque ela é foda pra caralho. Então é isso, galera.
Então é isso.
Fala nossas redes sociais.
Vamos lá. nickcast100@gmail.com é o nosso e-mail e nickcast15 é o nosso Twitter. Lembrando sempre que o Nickcast, com a apresentação do nosso querido Samir, comentários de Diego, Hortêncio e Diego, Hortêncio e Luiz, participações especiais do Kleber, do Jeff e o Ebert, né, que na verdade nunca mais aparece, desistiu da vida, desistiu do podcast, e a edição é minha. Uma boa noite a todos.
Uma boa noite, galerinha. Até mais. Voltamos no próximo episódio. Falou, boa noite.
Falou, boa noite.
Até logo.
Boa noite, valeu.